Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Contagem Regressiva para a Riqueza 21 Dias de Hábitos para Atrair Prosperidade, de Rhonda Byrne. É um livro de autoajuda voltado à relação entre pensamento, dinheiro e percepção de abundância. Publicada no Brasil pela HarperCollins, a obra organiza sua proposta em um programa diário de 21 dias, com práticas breves destinadas a substituir a mentalidade de escassez por atenção deliberada à riqueza e à prosperidade. Byrne, conhecida por O Segredo, mantém aqui o vocabulário associado à lei da atração e apresenta a mente como elemento central da experiência financeira. O objetivo não é oferecer educação financeira convencional, como orçamento, investimentos ou gestão de dívidas, mas incentivar uma rotina de foco mental e novos hábitos pessoais. A estrutura prática é um traço importante, em vez de desenvolver longamente uma teoria. O livro busca conduzir o leitor por exercícios repetidos e facilmente incorporáveis ao cotidiano. Sua leitura exige distinguir o possível valor subjetivo das práticas de reflexão de promessas causais sobre resultados financeiros, que não são comprovadas apenas pela mudança de pensamento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o programa de 21 dias transforma uma ideia ampla em rotina diária. O principal diferencial formal de contagem regressiva para a riqueza é converter a busca por prosperidade em um percurso delimitado de 21 dias. Essa moldura reduz a amplitude de uma questão complexa, a vida financeira, a ações cotidianas que o leitor pode repetir e acompanhar. Em livros de autoajuda, a delimitação temporal costuma funcionar como ferramenta de adesão, torna o começo menos intimidador, favorece a sensação de progresso e cria um compromisso de curto prazo. Byrne usa esse formato para propor práticas simples voltadas ao foco em riqueza, abundância e prosperidade, em vez de apresentar um tratado conceitual sobre a lei da atração. A consequência é uma leitura mais orientada à execução do que à discussão. O leitor é convidado a observar seus próprios padrões mentais e a retornar diariamente ao tema, que pode tornar mais visíveis crenças, receios e expressões de escassez que antes passavam despercebidos. Contudo, completar 21 dias não constitui por si só uma garantia de liberdade financeira. Hábitos mentais podem influenciar atenção, persistência e escolhas, mas renda, patrimônio, dívidas e oportunidades também dependem de condições materiais, conhecimento e circunstâncias sociais. Assim, o programa é melhor compreendido como uma rotina de reflexão e treinamento de atenção, não como um substituto para planejamento financeiro verificável. Em segundo lugar, a mentalidade de escassez é tratada como um obstáculo central à prosperidade. A obra parte da tese de que dificuldades financeiras estão ligadas, em sua origem, aos pensamentos do indivíduo. A formulação sustenta que uma mente orientada pela escassez tende a manter o dinheiro afastado, enquanto pensamentos de riqueza ajudariam a produzir uma vida mais próspera. Dentro da tradição de Rhonda Byrne, esse é o mecanismo que conecta estado mental e resultados externos. Analiticamente, a noção de mentalidade de escassez tem utilidade quando descreve comportamentos observáveis, pessimismo contínuo, vergonha de discutir dinheiro, sensação de impotência. Aversão a aprender ou abandono precoce de metas podem limitar decisões e iniciativas. Ao chamar atenção para esses padrões, o livro pode levar o leitor a examinar a linguagem que usa para interpretar sua própria situação. O limite está em transformar essa observação em explicação total. Problemas financeiros não decorrem exclusivamente de crenças pessoais. Desemprego, custos de moradia, acesso desigual a crédito, responsabilidades familiares e eventos imprevistos afetam concretamente as finanças. A tese do livro, portanto, funciona sobretudo como uma lente de autopercepção e não como diagnóstico econômico completo. Uma leitura criteriosa preserva a proposta de rever hábitos de pensamento, mas evita concluir que dificuldades materiais sejam falhas morais ou mentais de quem as enfrenta. Em terceiro lugar, a repetição de práticas prioriza a atenção sustentada sobre dinheiro e abundância. O livro enfatiza práticas que podem ser integradas ao dia a dia e que procuram centralizar a mente em riqueza, abundância e prosperidade. O ponto operacional não é apenas ter uma ideia positiva uma vez, mas retornar repetidamente a ela. Essa repetição é coerente com a lógica de formação de hábitos sinais recorrentes, e ações simples podem facilitar a manutenção de um foco que, sem estrutura, seria abandonado diante da rotina. Em termos práticos, a proposta tende a deslocar a atenção do leitor de narrativas de falta para a identificação de recursos, possibilidades e objetivos desejados. Esse deslocamento pode ser útil quando gera maior clareza sobre o que a pessoa valoriza e sobre atitudes que pretende mudar. Também pode ampliar a percepção de comportamentos automáticos relacionados ao dinheiro, como a antecipação constante de fracasso ou a recusa em reconhecer progressos. Porém, atenção não equivale à evidência de causalidade. Pensar frequentemente em prosperidade não cria riqueza de modo demonstrável sem ações compatíveis, como qualificação, negociação, controle de gastos, poupança ou busca por oportunidades. A aplicação mais responsável das práticas é usá-las como complemento motivacional e organizador. Elas podem sustentar constância em metas concretas, mas não dispensam análise de receitas, despesas, riscos e prioridades. Essa distinção protege o leitor contra expectativas desproporcionais. Em quarto lugar, a noção de riqueza é ampliada para além do saldo financeiro imediato. Embora o título enfatize riqueza, a apresentação da obra associa prosperidade a uma vida rica em todos os sentidos. Essa amplitude permite que o termo inclua bem-estar, confiança, percepção de possibilidades e uma relação menos ansiosa com recursos. Para parte do público, esse enquadramento torna a proposta mais atraente do que um manual exclusivamente centrado em dinheiro, pois reconhece que a experiência financeira também envolve emoções, expectativas e hábitos de interpretação. Ao mesmo tempo, a amplitude exige precisão do leitor. Se riqueza abrange muitos campos, torna-se fácil avaliar qualquer melhora subjetiva como confirmação de uma promessa material. Mesmo quando a condição financeira permanece inalterada, uma leitura analítica separa os níveis sentir mais esperança ou gratidão pode ser um benefício pessoal válido, mas é diferente de aumentar a renda, reduzir endividamento ou acumular patrimônio. O livro se situa claramente no campo do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade popular, onde os resultados são frequentemente narrados em termos de disposição interna. Seu valor potencial está em oferecer um vocabulário para revisar a relação emocional com o dinheiro e para formular intenções. Sua limitação é não substituir ferramentas que mensuram a situação financeira. A combinação mais sólida é tratar prosperidade subjetiva como apoio à ação concreta, sem confundir uma dimensão com a outra. Por último, a proposta privilegia acessibilidade e ação, mas oferece pouca base técnica financeira. Contagem regressiva para a riqueza parece dirigido sobretudo a leitores que desejam uma entrada simples e aplicada no universo de Rhonda Byrne, especialmente os já familiarizados com o segredo. O texto privilegia exercícios e hábitos breves, o que reduz a barreira para quem não procura explicações extensas sobre a lei da atração. Essa acessibilidade é relevante. Programas claros, com passos diários, podem ser mais fáceis de iniciar do que livros densos ou planos financeiros complexos. A leitura também tende a favorecer pessoas que querem interromper padrões de ruminação e criar um ritual de atenção mais construtivo. Em contrapartida, leitores que já conhecem profundamente a literatura de autoajuda ou buscam fundamentação empírica podem considerar a abordagem simples e repetitiva. A obra não deve ser avaliada pelos critérios de um guia de finanças pessoais, pois não se apresenta como um manual de orçamento, investimentos, impostos, crédito ou proteção patrimonial. Essa ausência define tanto seu foco quanto sua fronteira. Para usar o livro de forma proveitosa, convém vincular cada prática mental a uma medida observável, registrar gastos, estabelecer uma reserva, renegociar uma dívida ou estudar uma habilidade profissional. Desse modo, a linguagem de abundância deixa de ser apenas aspiracional e passa a acompanhar decisões que podem ser avaliadas ao longo do tempo. Em conclusão, Contagem Regressiva para a Riqueza é mais indicado para leitores interessados na obra de Rhonda Byrne, na Lei da Atração em Rotinas Curtas de Desenvolvimento Pessoal. Pode ser particularmente útil para quem percebe que medo, fatalismo ou linguagem constante de falta prejudicam sua disposição para lidar com dinheiro e deseja um ponto de partida simples para rever esses padrões. O benefício prático mais realista está na criação de uma pausa diária para observar crenças, sustentar objetivos e cultivar maior constância. Já o benefício intelectual depende de uma leitura crítica, o livro permite examinar uma das vertentes mais populares da autoajuda contemporânea, na qual pensamento e realidade material são apresentados como fortemente conectados. Seu destaque no gênero está na estrutura de 21 dias, que torna uma mensagem já conhecida do universo de O Segredo mais sequencial e orientada à prática. Em comparação com livros de finanças pessoais, porém sua proposta é distinta e mais limitada, não oferece instrumentos técnicos para medir, organizar ou investir recursos, por isso não é a escolha suficiente para quem precisa resolver endividamento, montar orçamento ou tomar decisões patrimoniais. Lido como complemento, pode ajudar a manter engajamento emocional em mudanças concretas. Lido como promessa literal de que pensamentos, isoladamente, produzem riqueza, corre o risco de simplificar problemas financeiros complexos. A melhor utilização combina os exercícios do livro com educação financeira, metas mensuráveis e avaliação honesta das condições reais do leitor. Se você quiser apoiar a Rhonda Byrne, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais